Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart. Do outro lado da linha está Ricardo Casan. E aí, Casan, tudo bem?
Oi, Tomás, tudo bom?
Tudo bom. Vamos falar essa semana do plano fiscal dos Estados Unidos, que na verdade não sai, e do relatório de mercado de trabalho também nos Estados Unidos. No Brasil, a gente teve o Copom. Temos o trâmite no Congresso de alguns projetos de lei, podemos dizer, mais negativos. Tivemos o IPCA. Então, vamos começar lá fora, falando do plano fiscal americano, que de alguma forma está emperrado na discussão já eleitoral para a eleição de novembro, e que ele, de alguma forma, ele é necessário, mas parece que não está conseguindo andar.
Zé, tem uma divergência entre a ala democrata e a ala republicana, né? Os democratas querendo mais gasto fiscal, os republicanos tentando conter um pouco esse aumento do gasto fiscal. E até agora, sexta-feira, né, no final da tarde, eles não conseguiram chegar ainda em um consenso. Então, existe o risco, né? O presidente americano, Trump, já disse que vai fazer uma executive order, né, para caso não ocorra um acordo entre os dois partidos. Então, a gente está, nesse momento agora, sem esse consenso, indo para o fim de semana sem um acordo, vendo se o Trump vai realmente usar a mão de uma executive order ou se eles vão chegar num acordo. Então, acho que isso, né, é um dos fatores que tem feito o mercado piorar nesse final da semana. Mas, entrando um pouco no mercado, Tomás, e daqui a pouco você dá a sua opinião sobre essa questão fiscal, e acho que vale a pena a gente também falar sobre a questão política que está acontecendo nos Estados Unidos com a China. A tendência do mercado tem sido uma tendência de enfraquecimento da moeda americana, principalmente contra as moedas desenvolvidas. Então, está acontecendo o que a gente fala de um debasement do dólar, uma desvalorização do dólar e uma corrida para reservas de valor, para moedas que sejam reserva de valor ou para ativos que sejam reserva de valor, como é o caso do ouro, por exemplo. Então, eu queria destacar isso, que isso é uma tendência que está acontecendo essa semana, apesar desse movimento de reversão nessa sexta-feira, ela seguiu ocorrendo, né? Então, a gente vê moedas de países desenvolvidos, como a moeda como o dólar australiano, como o euro, moedas que continuaram a tendência de melhora, a tendência de valorização. E, por outro lado, que é um ponto que eu acho que vai destacar aqui, as moedas de emergente, elas não têm conseguido andar, elas não têm conseguido melhorar como as moedas de países desenvolvidos. Então, mostra que o mercado está saindo do dólar e indo para mercados desenvolvidos, e indo para reservas de valor, né? Então, não é uma corrida para comprar emergente, para comprar yield em emergente, até porque os emergentes não têm yield, né? Então, até essa semana eu tive uma conversa com um dos nossos consultores, eu perguntei por que os emergentes não estão andando, né? Por que os emergentes não estão valorizando? E aí ele falou, emergentes high yield hoje não são mais high yield. Então, não faz sentido você alocar dinheiro em emergente que não te dê yield, né? Porque hoje os emergentes, como a gente já cansou de falar aqui, eles estão com juros muito baixos. Se o pessoal pega o caso do Brasil aqui, a gente com juros de 2%. Então, a gente passa a não ser mais tão atrativo. Então, a desvalorização do dólar, eu acho que esse é um ponto importante para a gente falar, ela acontece contra moedas de países desenvolvidos, contra reservas de valor. Então, o preço do ouro fez all-time high nessa semana, o preço da prata fez novos highs essa semana, o euro continuou andando, dólar australiano, franco suíço, moedas desse gênero têm se valorizado. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente ressaltar aqui, olhando para o mercado. Eu vou passar a bola para você para concluir a parte fiscal e essa parte política.
De alguma forma, essa questão de enfraquecimento do dólar que você mencionou, ela vem de desenvolvimentos até anteriores a essa semana, né? Você tem uma perspectiva de atividade econômica nos Estados Unidos pior, né, do que nos outros locais, o que não foi confirmado hoje no número de mercado de trabalho americano, então a gente vai destacar daqui a pouco. Você tem a questão de que o Banco Central dos Estados Unidos, que oferecia o diferencial de juros a favor da economia americana, não existe mais esse diferencial de juros a favor da economia americana. Então, o Banco Central americano seguindo, dizendo que vai ficar dovish para frente, e tem, de alguma forma, a discussão eleitoral, e aí os impactos, os possíveis impactos de uma mudança de governo, uma continuidade do Trump como presidente que ele teria, sobre as moedas. Então, acho que tudo foi nessa direção de enfraquecimento do dólar contra outras moedas desenvolvidas ou contra commodities, e de alguma forma não transmitiu, para os mercados emergentes. Então, no, na questão do plano fiscal, ainda segue sem solução até o momento. Final de semana passada, ambos os partidos foram para o final de semana tentando arranjar uma solução. Esse final de semana a gente também vai com a perspectiva de você continuar a negociação e em algum momento conseguir chegar a uma solução. Ao que tudo indica, os democratas estão pedindo por um pacote fiscal mais amplo. Na verdade, essa é uma plataforma muito mais democrata do que republicana. Só que os republicanos, eles têm que lembrar que tem a eleição ao final do ano, e quanto melhor tiver a renda da população, quanto melhor tiver a economia, mais chances de reeleição do Trump. Então, o incentivo era para ambos irem buscar um pacote fiscal amplo, mas tem alguns membros dos republicanos que estão pedindo por menor despesa fiscal, e aí fica nesse impasse sem conseguir resolver o pacote fiscal, que é tão importante. E aí é justamente destacar na questão fiscal, quando a gente olha para a Europa, né, você tem até o final de 2022 uma perspectiva de expansionismo fiscal em todos os países. Tem esse diferencial de política fiscal que também, de alguma forma, ajuda na moeda. E no pro relatório de mercado de trabalho, a gente tinha um receio de que, pelos Estados Unidos terem sofrido uma segunda onda ou uma primeira onda em estados que não tinham sofrido tanto de Covid ao longo do mês de julho, havia uma possibilidade de que os indicadores econômicos começassem a sofrer. A gente teve o ISM de manufaturas, o ISM de não manufaturas, né, de serviços, ambos vieram melhores. E a gente teve o relatório de mercado de trabalho, que veio bem melhor, com a criação de 1,8 milhão de empregos, sendo 1,5 milhão de vagas no setor privado, e acima do que era esperado. O mercado esperava 1,2 milhão de vagas sendo criadas. A taxa de desemprego, ela recuou para 10,2%, esperada era para 10,6%. E, assim, a gente pode dizer que o mercado de trabalho americano surpreendeu, seguiu mostrando recuperação em bom ritmo. Os casos de coronavírus no último mês nos Estados Unidos, ele já vem mostrando uma melhora, vem mostrando uma redução no número de novos contaminados, o que dá uma perspectiva de, ao longo do mês de agosto, você começar a voltar à liberação de diversos estados que voltaram com medidas de maior restrição de mobilidade. E isso faz com que, olha, se no pior momento de volta do Covid a atividade econômica americana não sofreu tanto assim, para frente há uma perspectiva de melhora. Isso até pode atrapalhar na discussão do pacote fiscal, né? Se as pessoas estiverem achando que vai ter melhora independente do pacote fiscal, isso pode tornar o pacote fiscal menor, ou então ficar nesse impasse com relação ao pacote. Mas o número de mercado de trabalho foi bom, de alguma forma reflete no que está acontecendo no mercado na sexta-feira. O dólar voltou a fortalecer um pouco contra as moedas desenvolvidas, de alguma forma, porque você tinha expectativa de que os dados econômicos americanos começassem a piorar, e isso não foi verdade no dado econômico mais importante. Além disso, a gente teve os desenvolvimentos políticos entre os Estados Unidos e China, que já estão acontecendo há bastante tempo. De alguma forma, reflexo do sentimento dentro da população americana anti-China, e aí a aproximação das eleições faz com que essa retórica fique mais inflamada. se deveria gerar preocupação maior a mercado ou não, a gente acha que se tiver em risco você desfazer os acordos comerciais que foram feitos recentemente, isso pode ser um ponto relevante, né? Se você desfizer o acordo comercial dos Estados Unidos e China, e afetaria o mercado em cheio. Se for uma retórica que seja percebida mais como eleitoral do que qualquer outra coisa, o mercado pode sentir aqui e ali, mas ele vai passando por cima ao longo do tempo. Lá fora é isso, Kazan?
Acho que esses são os principais temas do mercado externo. Tá, destaque então para essa desvalorização, desvalorização do dólar, que apesar desse movimento sexto, ela segue ocorrendo. Essa corrida para reserva de valor, seja ativo, seja moeda. O juro americano, eu acho que um outro ponto bacana para a gente comentar aqui é o juro real dos Estados Unidos. O juro real dos Estados Unidos, quando a gente olha por 10 anos, ele está a menos 1,05. Então, é um juro real negativo de mais de 1%. Né? Então, isso tem feito os ativos continuarem, tanto a moeda americana desvalorizar, quanto as bolsas continuarem subindo, que é o que a gente tem visto. Né? Querendo ou não, em 10 anos você ter rentabilidade real de menos 1%, né? Você vai preferir colocar seu dinheiro em outro lugar ou em outro país. Né? Se for o caso, se algum outro país te apresentar condições melhores para alocação de recursos. Então, esses são os principais temas lá fora, e aí acho que a gente pode entrar em Brasil.
Entrando em Brasil, a gente teve o Copom, teve o IPCA, tem algumas discussões dentro do Congresso que a gente poderia falar que são mais negativas. Começando pelo Copom, houve a decisão de corte de 2,25% para 2%, amplamente esperada. O Copom, na nossa visão, ele deu uma sinalização de que pretende manter os juros estáveis daqui para frente, numa tentativa de dar um forward guidance meio tupiniquim, né? A gente vê o Banco Central dos Estados Unidos numa tentativa de fazer o forward guidance também agora, dado que chegou na limitação dos instrumentos monetários lá nos Estados Unidos, e foi uma tentativa. O Banco Central do Brasil, ele ainda se deu a opção de poder voltar a cortar caso haja uma surpresa relevante em termos de atividade econômica ou inflação, e mais importante, se não houver uma flexibilização do fiscal, ou seja, se a gente tiver uma volta ao compromisso fiscal. Se esses três condicionantes forem atendidos, ele disse que, olha, pode ser que a gente volte a cortar, e se a gente voltar a cortar vai ser bem pouco, tá? Por outro lado, ele também quis dar a sinalização do mercado de que, olha, eu penso que acabou meu ciclo de política monetária, mas não imaginem que eu vou voltar a subir juros. Então, olha, eu estou colocando um condicionante de voltar a subir juros, é se o teto de gastos for flexibilizado, que aí vai ser uma perda da âncora fiscal, a gente não sabe o que vai acontecer com os ativos brasileiros, a gente não sabe o que vai acontecer com a inflação, com a expectativa de inflação, e aí nesse cenário a gente muito provavelmente vai ser obrigado a subir juros. Então ele botou esse condicionante de vou subir juros se tiver uma deterioração fiscal significativa. Então é essa tentativa, ele abriu o leque para os dois lados, explicitando muito bem o que o faria mover para um lado ou para o outro, uma tentativa de dar um forward guidance de que, olha, eu vou tentar manter minha taxa de juros em 2% o máximo possível. A gente teve o IPCA também de
juros. Deixa eu te interromper aqui um minuto, vou aproveitar o gancho do Copom e tentar trazer um pouco isso para a situação de mercado que a gente está vendo. Então, eu falei mais cedo sobre o que está acontecendo com o dólar global, né, uma ida para mercados desenvolvidos. Os mercados emergentes, eles não estão conseguindo performar bem. Né? As moedas de emergentes não têm conseguido valorizar com relação ao dólar, mesmo com o dólar global ficando fraco. Entrando em Brasil, especificamente, e pegando o gancho do que você falou sobre o Copom, acabou que o comunicado e a decisão do Banco Central, eles também não ajudaram a moeda brasileira a performar bem contra o dólar. Então, o que aconteceu foi que, como você falou, não foi um encerramento oficial, né, do ciclo. A porta ficou um pouco aberta, caso tenha condições para cair mais, apesar de achar que, né, a gente não, provavelmente não verá outros cortes de juros. A porta ainda ficou um pouco aberta, e isso fez com que o dólar continuasse ganhando, né, espaço contra o real. Então, o real, ele seguiu sendo uma das piores moedas, né, do mundo. Hoje, na sexta-feira, é a moeda que mais valoriza no mundo, e ontem teve uma performance bem fraca também, principalmente olhando a performance das outras moedas contra o dólar. Então, isso não tem ajudado a moeda brasileira, né? Foi mais um fator atrapalhando aqui a performance do real. Achava legal ressaltar esse ponto.
Ah, ótimo. E aí, para a gente concluir, teve IPCA 0,36. A grande surpresa tinha vindo no IPCA 15, bem abaixo do que era esperado. A gente está aí numa expectativa próxima a 1,5% para o ano. Realmente a inflação não é uma questão tão significativa nesse momento no Brasil. E do aspecto negativo, a gente teve um PL sendo aprovado no Senado, limitando a taxa de juros cobrada por banco em alguns instrumentos. Passa uma sinalização péssima no mercado, né, de que você está usando instrumentos não convencionais para fazer populismo. A notícia positiva é que o Rodrigo Maia já disse que vai engavetar esse projeto. Vai servir para colocar pressão sobre os bancos para eles abaixarem a taxa de juros, mas pelo menos a gente não vai ter o Estado tentando chancelar qual é a taxa de juros cobrada em cada linha de empréstimo no país. Isso mostra que as invenções que são possíveis de vir do Congresso, elas são muito negativas e podem pegar aí o mercado de uma forma bem, bem, bem negativa. Acho que esses foram os assuntos principais, né, Kazan?
É isso. Bom fim de semana a todos e até a semana que vem.
Bom final de semana, pessoal.